em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, quando aqui na capital americana estão neste momento 26 graus centígrados. O microfone está na Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro de som é o Aldrius Riggs. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia lança maior bombardeamento dos últimos meses contra a Ucrânia, quando o presidente ucraniano se encontra em Washington. Forças etíopes matam centenas de combatentes da Al-Shabaab na Somália. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Estados Unidos e Angola intensificam relações. O secretário da Defesa americano vai visitar Angola e primeiro carregamento de produtos agrícolas parte para os Estados Unidos ao abrigo do programa AGOA. Vamos também falar da presença de João Lourenço na Cimeira das Nações Unidas, na Assembleia Geral, mais precisamente de um encontro que ele manteve e das reações ao seu discurso. Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas antes das reportagens de Angola, vamos aqui às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
A Rússia levou hoje a cabo um dos seus maiores bombardeamentos dos últimos meses contra a Ucrânia, que tiveram como principal alvo as centrais de energia. O ataque deu-se ao mesmo tempo que o presidente Volodymyr Zelensky se encontra em Washington para pedir mais ajuda militar em encontros com o presidente Joe Biden e dirigentes do Congresso. Autoridades ucranianas disseram que 43 mísseis atingiram alvos no ocidente, centro e leste do país, provocando cortes de energia e 18 pessoas foram feridas. O Ministério da Defesa russo disse que o ataque teve como objetivo centros industriais, instalações dos serviços de inteligência ucranianos e de treinos e de grupos de sabotagem. Espera-se que o presidente Biden anuncie um novo pacote de ajuda para a Ucrânia de US$325 milhões. Representantes armênios de Nagorno-Karabakh reuniram-se hoje com o governo de Azerbaijão para discutirem o futuro do enclave. As conversações surgem depois de combatentes locais de Nagorno-Karabakh terem acordado em render-se e desarmar. Contudo, a delegação do enclave disse que quer garantias de segurança antes de começar o processo de desarmamento e manifestou receio de um genocídio contra os armênios no enclave. O Conselho de Segurança da ONU tinha programado para hoje uma reunião sobre a questão. Hoje, registrou-se um tiroteio na principal cidade da região. Armênios acusaram o Azerbaijão de violar o cessar-fogo, algo negado por este país. Na capital da Armênia, milhares de pessoas manifestaram-se apelando ao governo para proteger os armênios de Nagorno-Karabakh e pedindo também a demissão do primeiro-ministro. No Azerbaijão, o presidente Ilham Aliyev falou para a televisão afirmando que a soberania do seu país sobre o enclave tinha sido restaurada. O exército etíope anunciou hoje ter morto mais de 450 membros do grupo terrorista Al-Shabaab, ligado à Al-Qaeda, ao repelir um ataque em território somali perto da fronteira durante o fim de semana. O comandante do contingente etíope na Somália, Faiza Ayel, declarou que as suas forças desmantelaram totalmente o ataque da zona de Rodbre, na fronteira entre os dois países, mas o grupo Al-Shabaab informou por seu lado ter morto mais de 160 soldados da Somália, o que foi negado por Mogadíscio. Os ataques do Al-Shabaab nas zonas próximas da fronteira com a Etiópia são raros devido à forte presença das forças de segurança etíopes na zona. Addis Abeba fez parte do destacamento da missão de transição da União Africana na Somália, conhecida como ATMIS, que substituiu este ano a missão da União Africana na Somália após 15 anos de operações antiterroristas. 9 pessoas morreram e várias ficaram feridas numa emboscada levada a cabo por desconhecidos no norte do Ghana, nesta manhã, disse o administrador do distrito de Pusiga. O ataque ocorreu perto da fronteira com Burkina Faso, onde rebeldes islâmicos têm estado envolvidos numa rebelião contra o governo. Atacantes dispararam contra 2 veículos que transportavam comerciantes a caminho de um mercado. A polícia recusou-se a comentar. No Burkina Faso, alegados jihadistas mataram 16 civis, incluindo 4 auxiliares do exército na terça-feira, enquanto 12 terroristas foram mortos pelo exército numa contraofensiva. Uma fonte de segurança confirmou o ataque e o número de vítimas à agência AFP. No mesmo dia, um ataque de grupos terroristas deixou 4 mortos em Siraço, no oeste, disse a fonte de segurança, acrescentando que todos eram voluntários civis do VDP para o Exército. O VDP, ou Voluntários para a Defesa da Pátria, é uma força civil que apoia os militares na luta contra os jihadistas. Mais de 17 mil civis e soldados morreram em ataques jihadistas no Burkina Faso, de acordo com uma contagem feita por um monitor da ONG, Armed Conflict Location and Event Data Project.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
As relações entre Angola e os Estados Unidos têm estado a intensificar-se, particularmente desde a visita que o presidente João Lourenço efetuou aos Estados Unidos no final do ano passado. Desde então, foram anunciados diversos investimentos com o apoio do governo dos Estados Unidos. Hoje deram-se mais passos no aprofundamento dessas relações. As autoridades americanas anunciaram que o secretário da Defesa, Lloyd Austin, se desloca a Angola na próxima semana com o objetivo de fortalecer as relações de defesa entre os dois países e explorar meios de maior cooperação militar. Recordamos que quando o presidente João Lourenço esteve aqui em Washington no ano passado, as relações militares foram um dos temas abordados. Hoje deu-se também o carregamento do primeiro contentor que comporta produtos alimentares com destino ao mercado americano no quadro da Lei Norte-Americana sobre Crescimento e Oportunidade para a África, a AGOA. O mérito desta primeira exportação do género coube à empresa angolana Foodcare, que desde 2021 tem parceria com o governo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. O Venâncio Rodrigues esteve lá.
O mérito da primeira exportação do género coube à empresa angolana Foodcare, que desde 2021 tem uma parceria com o governo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID. A ministra conselheira da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, May Arnold, reconheceu durante o ato simbólico que o número das empresas angolanas de produtos agrícolas para o seu país continua a ser muito reduzido. A diplomata americana aproveitou para desafiar os empresários de Angola a juntarem-se às iniciativas da Foodcare para ajudar a reforçar a sua concorrência no mercado, a conectar-se aos compradores americanos e aproveitar as vantagens da AGOA.
A Lei do Crescimento e das Oportunidades para a África, mais conhecida por AGOA, dá aos países elegíveis da África subsaariana acesso isento de direitos ao mercado dos Estados Unidos para mais de 1.800 produtos agrícolas. O governo dos Estados Unidos, através da USAID, está a ajudar os países da região da África Austral a obter vantagem da AGOA através de um programa regional de US$31 milhões que oferece a empresas africanas como a Foodcare assistência técnica e apoio empresarial para acederem ao mercado dos Estados Unidos.
Em declarações à Voz da América, o chefe do Departamento de Promoção e Captação de Investimentos da APEX, a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola, Bruno Batista, diz que o mercado americano, pela sua grandeza, procura por muitos produtos alimentares, mas que para isso é preciso que estes tenham a qualidade que é exigida.
E também, como sabe, o mercado norte-americano é um mercado muito grande. Se os empresários nacionais conseguirem produzir de acordo aos requisitos e às exigências que são demandadas por aquele mercado, então facilmente poderão ter os nossos produtos naquele mercado.
Marlene José, que teve o condão de ser a primeira empresária angolana a chegar ao mercado americano com produtos do campo, disse que foi preciso muito espírito de sacrifício, de resiliência e de muita ajuda de fora.
Um processo longo, entre vender aqui e estar a preparar-se para vender fora. Há muita ajuda fora. Eu conheci a USAID em 2021. Fui a uma reunião, explicaram-me qual é o processo. E a partir dali, tenho estado em contato com eles. Mandam-me e-mails, mandam-me informações. Já pagaram mais duas ou três viagens para ir a informações. E eu estou disponível para ir. Temos feito tudo o que eles me propõem a organizar. Bem, até aqui o país africano com quem nós estamos em contato, já estamos a fazer venda do Congo. Somos uma startup. Os desafios são muitos. Vender para fora não é fácil. Então é tudo um processo. Precisamos de crescer, precisamos de capitalizar a empresa com as exportações e formas aí nos outros mercados. Assim, vamos lá chegar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Um dos paradoxos de Angola é que, se é verdade que a produção de alimentos está a aumentar em todo o país, muita dessa produção apodrece por não chegar aos mercados. O ministro angolano disse que entre 30% a 40% da produção alimentar apodrece sem escoamento, numa altura em que ainda há fome no país. A reportagem é do João Marcos.
O padre Pio Akusanga, ativista da Plataforma Sul, refere que milhares de angolanos estão a braços até mesmo com a fome crónica, ainda que exista uma ou outra iniciativa isolada.
A parte dessa produção apodrece, deteriora-se. Agora, o dia que tiverem apoio, de certeza, vão dar um grande salto. E então, tem muita gente em insegurança alimentar. O grau crónico é muita gente, quase todo o sul de Angola. E solicitamos que houvesse, por exemplo, a declaração do estado de emergência, um apoio alimentar a todas as famílias afetadas através de cesta básica, não é? Que fosse isso regular. Até agora, nem uma coisa nem outra. As pessoas não vão esperar não sei quantos anos para os projetos estruturantes. Mas de comer já.
O ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, ao defender a necessidade de aproveitamento de produtos nacionais, apresentou elementos que ajudam a perceber o cenário de paradoxo num país que registra aumentos na produção.
E prestar atenção principalmente àqueles produtos que deixam de ter alguma aparência comercial, portanto, em alguns casos até resíduos da venda comercial, que se vão comercialmente degradando e que precisam de uma transformação, e para podermos tirar o máximo de proveito da produção nacional, que tem estado a aumentar a cada ano em cerca de 5%. Dos quais 30% a 40% degradam-se no seu processo logístico, não é? E de acesso ao mercado.
O relatório do Ministério da Agricultura e Florestas relativo à campanha agrícola 2021-2022, o último disponível, indica que o país produziu, em 5 fileiras, com realce para os cereais e hortícolas, cerca de 24 milhões de toneladas, a esmagadora maioria no setor familiar. O documento a que a Voz da América teve acesso não faz menção aos produtos que apodrecem por falta de escoamento, mas o produtor Cabral Sand acredita que os números avançados pelo ministro sejam simpáticos. Seja como for, ele sublinha que este é um indicador de que o governo deve melhorar o programa das 500 carrinhas para o escoamento da produção.
Não foram todas distribuídas. Portanto, aquilo foi mais para colorir um programa eleitoral. Nem sabemos se já estão todas aqui. Foi um programa que não foi muito bem gizado. Não se sabia efetivamente a quem deveriam ser distribuídas as carrinhas. Elas foram distribuídas a indivíduos que não têm nada a ver com o escoamento de produtos no campo. E o que eles estão a fazer hoje é efetivamente rentabilizar as viaturas, mas em proveito próprio, quer dizer, continuam a transportar normalmente o tomate, mas não vão buscar os indivíduos que produzem com as fazendas, mas aquilo que é escoamento nas zonas inacessíveis para inseri-las no circuito normal do comércio, eles não estão a fazer.
Dentro de poucas semanas, arranca a campanha agrícola 23-24, com o país a registar um déficit anual de 9,7 milhões de toneladas, na cesta básica, com realce para o milho, arroz, feijão, trigo e soja, segundo estudos da consultora Deloitte, tornados públicos há 2 semanas. Benguela João Marcos, Voz da América.
E esta é a emissão vespertina em português, quinta-feira, 21 de setembro de 2023. O presidente angolano, João Lourenço, avistou-se em Nova Iorque o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tendo este saudado o papel de Angola na busca de soluções para conflitos em África. João Santa Rita.
Num curto comunicado, o gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que este tinha saudado aquilo que chamou de o papel crítico jogado por Angola em fazer avançar a paz e a segurança na região. Guterres e João Lourenço discutiram também recentes desenvolvimentos regionais. Não foram dados mais pormenores, mas fontes diplomáticas disseram que a situação no Congo, onde Angola tem jogado um papel para fazer avançar a paz no leste do país, foi um dos temas em discussão. Recentes golpes de Estado em África estiveram também em análise. O secretário-geral expressou a sua apreciação pelo que disse ser a excelente colaboração entre as Nações Unidas e Angola e, segundo o comunicado, António Guterres trocou pontos de vista com o presidente nos impactos de conflitos e das mudanças climatéricas. Não foram, contudo, dados mais pormenores.
Obrigada, João. Entretanto, o presidente de Angola discursou na Assembleia Geral da ONU e criticou a comunidade internacional que, segundo ele, usa 2 pesos e 2 medidas no tratamento de conflitos no mundo. João Lourenço diz que quando conflito em África, não é visto da mesma maneira que um conflito na Europa e deu como exemplo a guerra no Sudão e a guerra na Ucrânia. Manuel José foi procurar reações.
O professor de Relações Internacionais, Osvaldo Kaolo, considera que o...
Soberania é um poder que não existe igual na ordem interna, nem superior na ordem externa. Os governos africanos são serviçais dessa mesma comunidade internacional. O tratamento da guerra da Ucrânia, que é um país branco, ter o mesmo tratamento com o Sudão, isso é estupidez.
Quem perfilha a mesma leitura é o outro militar, general da reserva, Manuel Mendes de Carvalho, Pacavira.
Ele, João Lourenço, também aqui em Angola até usar 2 pesos e 2 medidas. São os maiores malfeitores que a gente tem aqui em África. Discriminam as populações. Eles também tenham coerência. Que leiam Kwame Nkrumah, que é para saber posicionar-se perante essas situações macabras que a gente está vivendo ao nível da África. Que essas forças imperialistas, eles nunca nos vão considerar como humanos. Nós nunca, a olho deles, nunca seremos vistos como seres humanos. Eles olham para nós como bichos. A única coisa que eles pretendem, a nível da África, é só buscar a riqueza naqueles que não querem nada com os preços. Será o quadro eterno.
Entretanto, o especialista em política internacional Agostinho Sicato entende que o presidente da República sinaliza e deixa um recado às instituições ocidentais.
Um alerta que faz à comunidade internacional que a guerra é guerra em toda parte do mundo. A guerra da Ucrânia é tão mortífera quanto a no Sudão, quanto a guerra no Congo, quanto a guerra em qualquer outra parte do mundo. E há esta necessidade de se prestar atenção aos conflitos todos e tratá-los de modo igual.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, também na onda média nos 1.530. Estamos ainda com as rádios parceiras em FM, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E estamos também em direto na internet em voaportugues.com.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
amanhã o África Agora vai ter aqui como convidado o diretor do Millennium Challenge para Moçambique, Moçambique que assina hoje o novo compacto entre Moçambique e o MCC, ou o Millennium Challenge. Portanto, esperamos que amanhã esteja em sintonia conosco para este África Agora. Vamos agora abordar uma questão que é uma dor de cabeça diária para milhares de angolanos nas grandes cidades, a falta de transporte público. Em Luanda, o problema agrava-se quase que diariamente devido ao mau estado das ruas e estradas, constantes paralisações da única empresa estatal de transportes rodoviários, as restrições na circulação dos mototaxistas, que têm como objetivo reorganizar o trânsito e a segurança rodoviária na cidade de Luanda, levantaram um novo debate em torno desta problemática. O nosso correspondente Koko Mokuta foi à rua ouvir opiniões e falou também com figuras diretamente envolvidas nos transportes.
Populares dizem encontrar bastante dificuldades na capital angolana e pedem às autoridades maior disponibilidade de autocarros públicos. Maria Pedro, uma das passageiras ouvidas pela Voz da América, lamenta o facto de não serem ouvidas e apela a maior disponibilidade de transportes públicos.
Uma enchente enorme, então nós queremos pelo menos melhoria, nem que nós tivemos um 5 tecule para aqui, porque lamba 3 amarelinho, será suficiente para nós, porque nós estamos a sofrer muito, nós precisamos de tipo de transportes mesmo aqui por Clama, não só por Clama, mas com outros sítios. Hoje, na segunda-feira mesmo, estava mesmo muito complicado para nós poder pegar o táxi, seja na paragem dos minis, como se fosse também na paragem dos autocarros. Está mesmo muito, mas muito, muito difícil mesmo, muito difícil.
O automobilista e presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, ANATA, Francisco Paciência, que acompanha o desespero de milhares de passageiros na cidade de Luanda, defende o fomento da atividade dos transportes públicos com incentivos e créditos para interessados e alerta que, enquanto funcionar apenas os transportes rodoviários para a província de Luanda, a situação manterá caótica.
O problema da mobilidade de Luanda está no fato das pessoas dependerem pura e simplesmente de transportes rodoviários. Nós não temos outro sistema de mobilidade. Isso faz com que a nossa mobilidade seja um tanto quanto difícil. Ou seja, além da questão da falta de meios, da falta de transportes, desde autocarros, este é o serviço público, e dos táxis em azul e branco, e não só, falta o fomento ao crédito para os transportes. Existem muitas organizações especializadas para a gestão de transportes públicos, como é o nosso caso, é o caso de outras organizações, que não têm absolutamente nenhum transporte, não têm absolutamente acesso a esses transportes.
Francisco Paciência diz que o mau estado das estradas retira da circulação mais de metade dos transportes públicos. Quem conhece a única transportadora rodoviária estatal é o atual primeiro-secretário da Comissão Sindical da CGCILA, Natecul, José Panzo, que avança a falta de diálogo e má gestão dos gestores da única empresa pública de transporte rodoviário em Luanda, complica ainda mais as contas dos luandenses.
A atual gestão pior. O senhor Catalino César não dialoga com os trabalhadores, não dialoga com os representantes dos trabalhadores.
José Panzo apela às autoridades angolanas à maior fiscalização dos gestores públicos indicados para a única empresa pública, Koko Mokuta, Luanda.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, onde, no que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, os palopes, há subidas e descidas. Mas antes disso, vamos ver quem continua a dominar. Em primeiro lugar, continua o atual campeão do mundo, a Argentina, seguida da França, Brasil, Inglaterra e Bélgica. Portugal está agora em oitavo lugar. No que diz respeito aos países africanos, Marrocos é o melhor em 13º lugar, subiu 2 lugares, enquanto os atuais campeões africanos, o Senegal, caiu 2 lugares de 18º para 20º. No que diz respeito aos PALOPs, o que chama a atenção é a subida de 6 lugares da Guiné-Bissau, Djurtos, que está agora em 106º. Mas o melhor dos PALOPs continua, no entanto, a serem os Tubarões Azuis, Cabo Verde em 71º e depois a Guiné-Bissau, como já dissemos, no lugar 106. Moçambique subiu para 113º, Angola caiu para 117º, São Tomé está no lugar 188, não é o pior da África, atrás de São Tomé estão lá Djibouti, Somália e Seychelles. E dos rankings da FIFA vamos para a realidade do que se passa nos campos. Hoje na Europa temos jogos da Liga Europa, muitos jogos, porque há 8 grupos em ação. Num deles está lá o Sporting de Portugal, que hoje está na Áustria para defrontar o Sturm Graz. Liga Europa é vista como competição secundária paneuropeia. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, deixou claro que esta competição não é para ele uma prioridade.
Há uma prioridade clara que é ser campeão. Não vamos deixar as outras competições porque também são objetivos, mas em caso de dúvida, esse é o nosso principal objetivo, porque na nossa visão enquanto clube, queremos voltar a ser campeões, porque é isso que, que é isso que é o mais importante.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Ontem terminou a primeira jornada da competição que conta a competição dos grandes, a Liga dos Campeões. No jogo do dia, Bayern de Munique bateu Manchester United por 4-3, jogo do Grupo A em que o resultado não reflete, de certo modo, o que se passou no campo, onde Bayern foi a melhor equipa. No grupo B, a salientar a grande exibição do Arsenal, que deu surra, sova ao PSV Eindhoven da Holanda, 4-0. No grupo D, Benfica de Portugal teve um começo desastroso contra o Salzburgo da Áustria. Cedeu um penalti logo no início do jogo, que o Salzburgo falhou. 10 minutos depois, outro penalti e uma expulsão, e desta vez Salzburgo não falhou. Benfica a jogar com 10 jogadores, portanto, quase todo o jogo, Salzburgo marcou mais um para um resultado final de 2-0. Já o Sporting de Braga perdeu em casa com o campeão italiano Napoli por 2-1, em que Braga teve lá na frente dois homens de origem da Guiné-Bissau, Diallo e Armando Tué Nabangna, mais conhecido por Bruma. Foi ele quem marcou o golo do Braga, deu dores de cabeça à defesa do Napoli. Portanto, com esse golo, o Braga empatou, mas depois, com o jogo quase a terminar, o franco-maliano Niakate meteu a batata na própria baliza com um sapataço que até parecia goleador. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Desiludido por aquilo que é um resultado, onde ficamos com a sensação de que poderíamos levar mais do que aquilo que, na verdade, acabámos por ter. Eu sinto alguma injustiça por aquilo que foi o desempenho de uma e outra equipa, e onde eu acredito que o resultado, o empate, seria aquilo que fosse mais justo para aquilo que nós hoje aqui tivemos.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, de Portugal. A salientar ainda ontem a vitória do Real Madrid sobre o Union Berlin da Alemanha, 1-0, golo obtido já nos descontos por Jude Bellingham, que parece ser agora o novo goleador do Real.
E são, neste momento, 13:28 aqui em Washington. Ana Guedes tem estado convosco na apresentação da primeira meia hora, os primeiros 30 minutos. Na próxima hora vou deixar-vos com o Amâncio Miguel. Esperamos que continuem connosco a emissão Vespertina em Português da Voz da América.
No meu pé me deixou aleijado. Pior o desastre quando eu lhe tentei pôr de lado. Então eu passei, esperei, assustei com a coxa gostosa, beleza estrondosa. Só por isso é que eu voltei pra lá. Mas só por isso é que eu voltei. Só por isso é que eu voltei pra lá. Só por isso é que eu, então eu sei, voltei, sentei, encaixei e falei, peguei.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Bem-vindo na sua companhia, o Mariano Bartolomeu na realização, o Audrey Rodrigues na sonoplastia. Eu sou a mãe Miguel. A Ana volta para as notícias. E nas notícias, Rússia lança maior bombardeamento dos últimos meses contra a Ucrânia, quando o presidente da Ucrânia se encontra em Washington, D.C. Forças da Etiópia matam centenas de combatentes de Al-Shabaab na Somália. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe com o nosso próprio retransmissor. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com Ana Guedes.
Rússia levou hoje a cabo um dos maiores bombardeamentos dos últimos meses contra a Ucrânia, que tiveram como principal alvo as centrais de energia. O ataque deu-se ao mesmo tempo que o presidente Volodymyr Zelensky se encontra em Washington para pedir mais ajuda militar em encontros com o presidente Joe Biden e dirigentes do Congresso. Espera-se que o presidente Biden anuncie um novo pacote de ajuda para a Ucrânia de $325 milhões. O exército etíope anunciou hoje ter morto mais de 450 membros do grupo terrorista Al-Shabaab ao repelir um ataque em território somali perto da fronteira durante o fim de semana. Os ataques de Al-Shabaab nas zonas próximas da fronteira com a Etiópia são raros devido à presença das forças de segurança etíopes na zona. Addis Abeba faz parte do destacamento da missão de transição da União Africana na Somália, que substitui este ano a missão da União Africana na Somália após 15 anos de operações antiterroristas. 9 pessoas morreram, várias outras ficaram feridas numa emboscada levada a cabo por desconhecidos no norte do Ghana esta manhã, segundo o administrador do distrito Putsiga. O ataque ocorreu perto da fronteira com o Burkina Faso, onde rebeldes islâmicos têm estado envolvidos numa rebelião contra o governo. A polícia recusou comentar. No Burkina Faso, entretanto, alegados jihadistas mataram 16 civis, enquanto 12 terroristas foram mortos pelo exército numa contraofensiva. Uma fonte de segurança confirmou o ataque e o número de vítimas à agência France Press. Mais de 17 mil civis e soldados morreram em ataques jihadistas no Burkina Faso, de acordo com uma contagem feita por um monitor de ONG, a Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLID. No Brasil, Mauro Cid, antigo ajudante de campo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, revelou a investigadores do Ministério Público que Bolsonaro se reuniu no ano passado com altos oficiais das Forças Armadas e ministros da ala militar do seu governo para discutir detalhes de um esboço de projeto de lei que abriria a possibilidade para uma intervenção militar. O antigo ajudante de campo e tenente-coronel acrescentou que o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que a sua tropa estaria pronta para aderir a um apelo do então presidente, mas já o comando do exército afirmou na ocasião que não participaria no plano, isto ainda segundo Mauro Cid. Revelações que podem ser muito importantes nas investigações em curso sobre a responsabilidade de Jair Bolsonaro no ataque de 8 de janeiro de 2022 às sedes do Governo, Congresso e Supremo Tribunal Federal. Na Grã-Bretanha, 5 búlgaros foram hoje acusados de espionagem a favor da Rússia durante 3 anos. Os 5 acusados, residentes em Londres e na cidade de Norfolk, deverão comparecer em tribunal na próxima terça-feira. 3 dos réus já tinham sido acusados em fevereiro de crimes relacionados com documentos de identidade.
Obrigado, Ana, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Na Guiné-Bissau, reporta o Lassana Kassamá, muitos jovens sentem-se frustrados com os 50 anos de independência do país, que se assinala no próximo dia 24 deste mês. A partir de Bissau, Lassana Kassamá.
50 anos depois, o emprego continua a ser um dos maiores problemas para a juventude guineense.
Na maioria dos jovens, quase tudo bem. Emprego até, nem cadê emprego.
A maioria dos jovens não tem emprego. Eu estou aqui a deambular de um lado para o outro. Há muitos jovens na minha condição, sem emprego, sem nada. Que os políticos deixem problemas de lado e que olhem para o país.
Isso é problema. Olha o problema do país.
Karim Martins Nhimbamba, um dos jovens ouvidos nas ruas de Bissau pela reportagem da Voz América, afirma que nada mudou na sua vida.
Enquanto jovem, nada mudou na minha vida, nada. 50 anos de independência, na mesma.
Por esta e outras razões que colocaram boa parte dos jovens guineenses em desespero, nasceram e ainda sobrevivem no país muitas organizações juvenis com a missão de orientar a juventude na sua formação para o mercado do trabalho. Uma dessas organizações é o Fórum da Juventude e População, cujo secretário-executivo, Peite Baiana, apresenta uma visão positiva sobre os esforços e a afirmação dos jovens guineenses em vários domínios.
Exemplo disso, quando olhar para o mundo da cultura, literatura, arte, música, esporte, vamos encontrar jovens com enormes talentos. Se formos para o campo académico, vamos encontrar uma fila longa de jovens a cursar em diferentes áreas com graus académicos elevados.
50 anos depois, o dirigente juvenil afirma que todos os guineenses desejavam ter um país diferente. Isso se testemunha através das lamentações. Precisou. Contudo, Baiana acredita que nada está perdido por parte da juventude.
Eu acho que ainda nada está perdido. É só questão dessa juventude se esforçar ainda mais. Continuar a estudar e investir nas suas formações, como sempre fez, mesmo nas situações difíceis. Outro sim, a juventude guineense precisa agora e mais do que nunca definir a sua própria agenda.
Mas ainda assim, há jovens que não auguram um futuro melhor.
Eu nasci pobre, continuo a ser pobre, ainda futuramente vou ser pobre. Porque não há oportunidade, não há trabalho, não há esperança. Ainda vem mais pior. É por isso que eu sei que nada vai mudar na minha vida.
Quem também se juntou à Voz América para analisar os 50 anos da independência da Guiné na perspectiva da juventude guinense é o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Abulé Diawara.
Eu, enquanto jovem, sonhava sempre de esses 50 anos servirem como 50 anos de trabalho, 50 anos de desenvolvimento de todos os setores da nossa vida pública. Infelizmente, não aconteceu. E isso dá uma certa frustração à nossa juventude.
O presidente da Renata mas tem esperança que um dia a Guiné vai ter progresso e os jovens terão a oportunidade de uma vida melhor. Mas para isso, sublinha que é necessário uma participação de todos os guineenses e, sobretudo,
promover políticas que possam garantir o emprego e empregabilidade para a nossa juventude.
50 anos de independência da Guiné-Bissau sob a perspectiva da juventude guineense. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. 13 horas e 38 minutos 30 segundos aqui em Washington. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, ou melhor, vamos falar de São Tomé. O primeiro-ministro deste país disse que vive uma situação de verdadeira urgência económica e financeira a curto prazo, devido principalmente às mudanças climáticas, e pediu um novo olhar para os pequenos estados insulares. Patrício Trovoada discursou na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas nesta quinta-feira em Nova York.
Patrícia Trovoada pediu que sejam chamados a capítulos responsáveis pelas alterações climáticas que levaram o mundo à crise atual, reconhecendo os erros dos líderes mundiais, e citou o caso do seu país.
Perante os desafios persistentes e crescentes que permanecem, particularmente em termos de pobreza, fome, desigualdade e questões ambientais, além dos nossos discursos, nós, os líderes das várias nações que aqui estão representadas, devemos questionar-nos e reconhecer as nossas falhas em proteger o nosso planeta e garantir a prosperidade partilhada até 2030. O meu país, pequeno estado insular que goza de uma democracia efetiva há mais de 30 anos e que ainda está em desenvolvimento, é uma das principais vítimas das alterações climáticas, da degradação dos ecossistemas e da dependência económica. O meu país vive uma situação de verdadeira urgência económica e financeira a curto prazo.
O chefe do governo santomense alertou para o facto de problemas estruturais e assimetrias dificultarem a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável e apontou que a falta de confiança nas instituições democráticas é cada vez maior e no mundo com uma crescente onda populista e nacionalista, a tecnologia está a aumentar essa crise mundial.
A própria sociedade tecnológica digital, que poderia ter sido o acelerador do desenvolvimento dos nossos países e da cidadania a nível mundial, está-se a tornar uma nova fonte de desigualdade, de concentração de riqueza e de dominação. Os golpes de Estado e as tentativas de subversão da ordem constitucional são cada vez mais frequentes.
Trovoada ainda criticou o facto de os refugiados e os mortos não serem iguais em direitos e em dignidade no mundo que se diz civilizado.
Parece que atualmente só as pandemias mundiais são capazes de nos unir e de nos mobilizar. Tardamos a reagir para impormos a paz face ao conflito latente na região dos Grandes Lagos, enquanto a lista de mortos, de deslocados e de destruição de todo tipo continua a agravar-se.
O primeiro-ministro São Tomé sublinhou ainda a necessidade de uma reforma da ONU e das instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, que sirvam a todos.
Obrigado, Álvaro Gero Andrade. Ainda falando sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente de Angola, João Lourenço, discursou ontem nesta Assembleia e criticou a comunidade internacional que, segundo ele, usa dois pesos e duas medidas no tratamento de conflitos no mundo. Lourenço diz que quando o conflito é em África, não é visto da mesma maneira que um conflito na Europa e deu como exemplo as guerras no Sudão e na Ucrânia. O Manuel José foi buscar as reações em Luanda.
O professor de Relações Internacionais, Osvaldo Kaolo, considera que o...
soberania é um poder que não existe igual na ordem interna, nem superior na ordem externa. Os governos africanos são serviçais dessa mesma comunidade internacional. O tratamento da guerra da Ucrânia, que é um país branco, ter o mesmo tratamento com o Sudão, isso é estupidez.
Quem perfilha a mesma leitura é o outro militar, general da reserva, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira.
Ele, João Lourenço, também aqui em Angola, até usar dois pesos e duas medidas. São os maiores malfeitores que a gente tem aqui em África. Discriminam as populações. Eles também tenham coerência. Que leiam Kwame Nkrumah, que é para saber posicionar-se perante essas situações macabras que a gente está vivendo a nível da África. Que essas forças imperialistas, eles nunca nos vão considerar como humanos. Nós nunca, a olho deles, nunca seremos vistos como seres humanos. Eles olham para nós como bichos. A única coisa que eles pretendem a nível da África, é só buscar a riqueza naqueles que não querem nada com os preços. Será o quadro eterno.
Entretanto, o especialista em política internacional Agostinho Sicato entende que o presidente da República sinaliza e deixa um recado às instituições ocidentais.
Um alerta que faz à comunidade internacional que a guerra é guerra em toda parte do mundo. A guerra da Ucrânia é tão mortífera quanto a no Sudão, quanto a guerra no Congo, quanto a guerra em qualquer outra parte do mundo. E há esta necessidade de se prestar atenção aos conflitos todos e tratá-los de modo igual.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E Manuel, nós continuamos aqui em Washington com esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e depois de passarmos por Luanda, vamos a Nampula, norte de Moçambique, onde a Dina Soalehe reporta que o consumo de drogas em algumas escolas daquela cidade está na origem de casos de violência, tal como dizem professores e pais. A Dina reporta que, na semana passada, alunas da escola secundária de Nampula agrediram colegas da escola secundária 12 de Outubro, situação que culminou em violência generalizada. A Dina.
O professor da escola secundária de Nampula, Mohamed Abubakar, afirma que o consumo de drogas ilícitas nas escolas, em particular onde trabalha, é preocupante. Segundo ele, a maioria dos que consomem estupefacientes são alunos da 7ª e 9ª classes com idades compreendidas entre 11 aos 15 anos. Surume é a droga mais usada. Abubakar entende que o consumo de estupefacientes nas escolas resulta do fato de os pais encarregados de educação terem delegado a tarefa de educação das crianças às escolas, esquecendo-se que também tem um papel fundamental na educação de seus filhos.
Acham que a escola é uma lixeira onde seu filho será reciclado. porque passa a maior parte do tempo aqui, está em segurança, mas aqui é um espaço de ensino e aprendizagem. A educação começa lá de casa e as drogas vêm da comunidade para a escola.
Por conta da onda de agressão nas escolas, pais encarregados de educação pensam levar os seus filhos noutras escolas. Na escola secundária de Nampula, alguns alunos dizem que a preocupação é pelo fato de os protagonistas das agressões serem colegas de turma.
Eu gostaria de transferir de escola. Já transferi uma vez para lá, porque onde estava estudando estava a sentir a vontade.
Tem uma menina aqui da nossa sala, que lhe pegaram e lhe entregaram o processo. Também estava nesse grupo.
Silvia Chivita, mãe de uma aluna da escola secundária 12 de outubro, diz estar preocupada e pede que alguém de direito intervenha para que haja segurança nas escolas e que não haja medo entre os alunos.
Nós, quando educamos nossos filhos, educamos para a escola ter uma boa educação. Hoje é mais nada, de repente será sempre uma notícia dizer que a criança está gravemente no hospital porque alguém bateu ou a criança está morta. Está a imaginar o que é isso? Qual é o sentimento que você vai carregar? Então estamos a pedir quem do direito para tentar ver qual é o meio termo e tentarmos resolver esse assunto, porque as crianças não podem estar com medo de ir à escola.
Ângelo de Souza, representante do Movimento Educação para Todos em Nampula, entende que os alunos, as escolas e as famílias são todos vítimas das drogas. Por isso, a solução não é expulsar os alunos, mas sim, através das autoridades, procurar entender de onde vem a droga e como ela chega no recinto escolar.
Todo mundo está sendo afetado. Então, é papel da polícia investigar quem consome, investigar quem vende aos alunos.
Para Souza, as escolas têm fraqueza na sua segurança. Sobre isso, o professor Mohamed Abubakar concorda e diz que tal situação deve-se ao fato da segurança da escola depender das receitas do estabelecimento de ensino e pede que o Estado pague pela segurança dos alunos. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, em Nampula, informou à imprensa local que vai alocar agentes policiais fixos nas escolas para melhorar a segurança face aos casos de violência entre os alunos e aos professores. Magércio Lopes, da Associação Aliança Comunitária, que trabalha no combate ao consumo de drogas nos adolescentes e jovens em Nampula, entende que mais do que garantir a segurança nas escolas, é preciso que estas tenham programas contra drogas exequíveis. Ele nota ainda que os programas de combate à droga são pouco financiados no país.
Nós que trabalhamos no terreno, passamos nas escolas com o gabinete, percebemos que as crianças não têm conhecimento algum sobre os malefícios que a droga pode trazer.
Na sexta-feira, a escola secundária de Nampula foi palco de uma palestra sobre a prevenção do consumo de drogas, orientada pela esposa do secretário de Estado da província, com o objetivo de chamar a atenção aos alunos sobre os impactos negativos do consumo de estupefacientes. Importa referir que este ano foram atendidas nas unidades sanitárias que prestam serviços de psiquiatria no país mais de 2 mil pessoas com perturbações decorrentes do consumo de estupefacientes, sendo que o maior número de pacientes foi registrado na província de Nampula, em que foram 910 casos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. 13 horas e 48 minutos. Ainda nesta emissão, voltaremos a falar de uma questão que preocupa Cabo Verde, o aumento de crianças que suicidam-se. Mas para já vamos terminar a página de Moçambique. O Millennium Challenge Corporation e o governo de Moçambique assinaram nesta quinta-feira, aqui em Washington, o Pacto de Conectividade e Resiliência Costeira de Moçambique, com investimento de pelo menos 500 milhões de dólares, com grande incidência na província central da Zambésia. Na cerimónia que teve lugar aqui em Washington, ou melhor, esteve presente também o Presidente da República e a assinatura foi feita pela Presidente do Millennium Challenge, Alice Albright, e o Ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Ernesto Tonella, tal como disse, na presença do Presidente de Moçambique, Felipe Jacinto Nhus. O programa, chamado Millennium Challenge Account, incidirá em três projetos interrelacionados que visam promover uma forte inclusão social, género, juventude, além de alavancar o investimento privado, segundo uma nota do Millennium Challenge Corporation. Agora sim, vamos a Cabo Verde. Cresce a preocupação com o suicídio de crianças e adolescentes no arquipélago. Enquanto as autoridades falam de estudos para compreender a situação, especialistas pedem mais ação. Eugênio Teixeira.
O psiquiatra Manuel Faustino considera que a existência por si só de um plano não resolve os problemas, considerando que o mais importante é a aplicação prática. Para o antigo ministro da Saúde e da Educação, não faz sentido ter uma estratégia montada e depois promover-se atividades que propiciam maior consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, sem esquecer a resolução de outros problemas sociais.
Concretização é que é fundamental. Eu não posso achar que eu estou fazendo uma boa política de saúde mental quando eu atendo, eu discuto, faço palestras, faço prevenção, dou as consultas. Por outro lado, está-se a promover o uso abusivo de bebidas alcoólicas, inclusive por crianças. As principais causas de suicídio são doenças mentais, uso abusivo de substâncias psicoativas, condições precárias de vida, falta de perspectivas. Então, é atacando essas vertentes que se vai, em princípio, debelar este problema.
Na opinião da técnica e presidente da Associação de Apoio a Crianças Desfavorecidas, Lourença Tavares, deve-se implementar mecanismos e ter mais presença dos serviços sociais nas comunidades, visando dar mais e melhores respostas aos problemas das pessoas.
Ter o serviço social nas comunidades, porque é nas comunidades que estão os problemas. As famílias precisam de ouvir, de aprender, as famílias precisam ser orientadas como fazer coisas. Para mim, todos os profissionais nas diferentes áreas de intervenção que promovam a inclusão, que promovam o bem-estar, que ajuda a suavizar o estado de espírito das famílias, das crianças, dos adolescentes e dos jovens, precisamos estar juntos, precisamos trabalhar mais em articulação, precisamos partilhar mais informações.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantiveram um encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, no qual analisaram a ameaça nuclear do Irão, a expansão dos colonatos de Israel na Cisjordânia ocupada e a reforma do sistema judicial do Israel, que os críticos dizem ser uma ameaça à democracia. Detalhes em www.voaportugues.com. Um grupo internacional de análise de risco diz que o progresso económico de África está ameaçado por um mundo cada vez mais polarizado, com o continente a sofrer as consequências de várias crises geopolíticas.
A investigação divulgada examina a forma como os países, governos e empresas africanas navegam num mundo marcado pela tensão global e pela competição por recursos e alianças, particularmente entre a China, a Rússia e os Estados Unidos. Tendo em conta as medidas de segurança do continente e o desenvolvimento do setor financeiro, os investigadores centraram-se nos esforços dos Estados africanos para manterem a neutralidade, embora sob pressão para se associar a empresas geopolíticas globais. Patrícia Rodrigues, analista sénior da Control Risks, uma empresa especializada em riscos políticos, de segurança e de integridade, afirma que a África está a atrair investimentos de vários países que disputam apoio e o acesso às oportunidades económicas do continente.
O que temos visto por parte dos principais atores geopolíticos, sejam eles os Estados Unidos, a China, a Rússia ou a União Europeia como bloco, é que todos veem cada vez mais a África como um lugar onde podem aliciar os seus aliados em assuntos geopolíticos ou globais importantes. E ao fazê-lo, há muitos investimentos, pelo menos prometidos, que estão a ser dirigidos para o continente. Para além disso, os governos africanos estão a tentar, penso eu, jogar para todos os lados, tentando assegurar promessas de investimento.
Durante a Cimeira Estados Unidos-África, em dezembro, Washington comprometeu-se a atribuir 55 mil milhões de dólares à África nos próximos 3 anos, centrando-se nos cuidados de saúde, no comércio, nas alterações climáticas e nas questões relacionadas com as mulheres. A recente redução do envolvimento dos Estados Unidos em África criou oportunidades para a China, que investiu 10 mil milhões de dólares no continente entre 2017 e 2022 e também levou ao aumento do comércio entre a África e a Rússia, que cresceu de 9,9 mil milhões de dólares em 2013 para 17,7 mil milhões de dólares em 2021. Estas três grandes potências mundiais competem para garantir o acesso aos recursos minerais de África, que são fundamentais para o avanço das novas tecnologias. A África detém quase um terço das reservas minerais do mundo e 8% e 12% das reservas mundiais de gás e petróleo. Vincent Rougett é o diretor da Control Risks. Segundo ele, a procura das riquezas minerais africanas também criou a necessidade da industrialização no continente.
O que temos visto nos últimos meses são ações mais assertivas de vários países para tentar garantir que este aumento de interesse também beneficia as suas economias. E estamos a assistir ao que se poderia chamar o nacionalismo de recursos críticos regressar em algumas economias, onde vemos uma insistência no processamento local, requisitos de conteúdo local mais rigorosos e, em geral, uma tentativa de integrar estas cadeias de fornecimento de minerais fundamentais com um impulso mais amplo para a industrialização.
Na maioria dos países africanos, o capital natural representa entre 30% e 50% da sua riqueza global. O continente perde anualmente 195 mil milhões de dólares do seu capital natural devido aos fluxos financeiros ilícitos, à extração mineira ilegal, ao abate de árvores, ao comércio ilegal de animais selvagens, à pesca não regulamentada e aos danos ambientais. Os investigadores afirmam que os países do Norte de África estão a posicionar-se como destinos de produção, uma vez que os países ocidentais estão a tentar desvincular-se da China. Jack Nell, diretor do Departamento África Macro da Oxford Economics, África, afirma que as economias africanas enfrentarão desafios num ambiente global cada vez mais competitivo.
Continuamos a registrar progressos. Não foi um impulso de curto prazo no acesso aos serviços financeiros que registamos. Continuamos a assistir uma melhoria da expansão e do acesso aos serviços financeiros em todo o continente, o que é realmente importante porque, em segundo lugar, este é um catalisador para um crescimento econômico mais amplo. O acesso aos serviços financeiros é necessário e apoia o crescimento econômico na maioria, se não em todos os outros setores da economia.
Segundo os investigadores, as guerras no continente estão a receber pouca atenção da comunidade internacional, embora estejam a afetar o continente e a atrair atores externos, como a Wagner e organizações terroristas.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, onde, no que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, os palopes, há subidas e descidas. Mas antes disso, vamos ver quem continua a dominar. Em primeiro lugar, continua o atual campeão do mundo, a Argentina, seguida da França, Brasil, Inglaterra e Bélgica. Portugal está agora em oitavo lugar. No que diz respeito aos países africanos, Marrocos é o melhor em 13º lugar, subiu 2 lugares, enquanto os atuais campeões africanos, o Senegal, caiu 2 lugares de 18º para 20º. No que diz respeito aos palopes, o que chama a atenção é a subida de 6 lugares da Guiné-Bissau, Djurtos, que está agora em 106º. Mas o melhor dos palopes continua, no entanto, a serem os Tubarões Azuis, Cabo Verde em 71º e depois a Guiné-Bissau, como já dissemos, no lugar 106. Moçambique subiu para 113º, Angola caiu para 117º. São Tomé está no lugar 188, não é o pior da África. Atrás de São Tomé estão lá Djibouti, Somália e Seychelles. E dos rankings da FIFA vamos para a realidade do que se passa nos campos. Hoje na Europa temos jogos da Liga Europa, muitos jogos, porque há 8 grupos em ação. Num deles está lá o Sporting de Portugal, que hoje está na Áustria para defrontar o Sturm Graz. Liga Europa é vista como competição secundária paneuropeia. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, deixou claro que esta competição não é para ele uma prioridade.
Há uma prioridade clara que é ser campeão. Não vamos deixar as outras competições porque também são objetivos, mas em caso de dúvida, esse é o nosso principal objetivo, porque na nossa visão enquanto clube queremos voltar a ser campeões, porque é isso que é o mais importante.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final desta segunda parte. Aldo Rodrigues, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira parte. Boa noite. São 14 horas aqui em Washington. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina, terceira parte, a partir, evidentemente, de Washington, nesta quinta-feira, que é 21 de setembro de 2023. No som, Aldris Riggs realiza o Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Somos a Voz da América e transmitimos em onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto é Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe, www.voaportugues.com. Estamos também com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastante para estar a escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. É destaque nas notícias, forças etíopes dizem ter morto centenas de combatentes da organização terrorista Al-Shabaab na Somália. Rússia lança maior bombardeamento nos últimos meses contra a Ucrânia, no momento em que Volodymyr Zelensky encontra-se aqui em Washington, D.C. e secretário de Defesa dos Estados Unidos visita Angola, Djibouti e Quênia, isto na próxima semana. O secretário de Defesa dos Estados Unidos visitará Angola no início da próxima semana, num périplo que o levará também ao Djibouti e Quênia. Em Luanda, segundo uma nota divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento de Defesa, Lloyd Austin irá debater a cooperação no setor da defesa, de modo a que essas relações sejam mais fortes e também explorar caminhos para uma maior cooperação militar entre os Estados Unidos da América e Angola. De recordar que quando o presidente angolano visitou Washington no final de 2022, o incremento das relações militares foi um dos tópicos abordados no encontro que o presidente angolano manteve com Lloyd Austin. Na altura, em entrevista à Voz da América, João Lourenço confirmou que o seu governo estava interessado em adquirir armamento americano como parte de um programa de reorganização das suas forças armadas. 14 horas, 3 minutos, de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse que o seu país vive uma situação de verdadeira urgência económica e financeira a curto prazo, devido principalmente a mudanças climáticas, e pediu um novo olhar para os pequenos estados insulares. Patrícia Trovoada discursou na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre em Nova Iorque.
Patrícia Trovoada pediu que sejam chamados a capítulo os responsáveis pelas alterações climáticas que levaram o mundo à crise atual, reconhecendo os erros dos líderes mundiais, e citou o caso do seu país.
Perante os desafios persistentes e crescentes que permanecem, particularmente em termos de pobreza, fome, desigualdade e questões ambientais, além dos nossos discursos, nós, os líderes das várias nações que aqui estão representadas, devemos questionar-nos e reconhecer as nossas falhas em proteger o nosso planeta e garantir a prosperidade partilhada até 2030. O meu país, pequeno estado insular que goza de uma democracia efetiva há mais de 30 anos e que ainda está em desenvolvimento, é uma das principais vítimas das alterações climáticas, da degradação dos ecossistemas e da dependência económica. Meu país vive uma situação de verdadeira urgência económica e financeira a curto prazo.
O chefe do governo santomense alertou para o facto de problemas estruturais e assimetrias dificultarem a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e apontou que a falta de confiança nas instituições democráticas é cada vez maior. E no mundo com uma crescente onda populista e nacionalista, a tecnologia está a aumentar essa crise mundial.
A própria sociedade tecnológica digital, que poderia ter sido o acelerador do desenvolvimento dos nossos países e da cidadania a nível mundial, está-se a tornar uma nova fonte de desigualdade, de concentração de riqueza e de dominação. Os golpes de Estado e as tentativas de subversão da ordem constitucional são cada vez mais frequentes.
Trovoada ainda criticou o facto de os refugiados e os mortos não serem iguais em direitos e em dignidade no mundo que se diz civilizado.
Parece que atualmente só as pandemias mundiais são capazes de nos unir e de nos mobilizar. Tardamos em reagir para impormos a paz face ao conflito latente na região dos Grandes Lagos, enquanto a lista de mortos, de deslocados e de destruição de todo o tipo continua a agravar-se.
O primeiro-ministro São Tomé sublinhou ainda a necessidade de uma reforma da ONU e das instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, que sirvam a todos.
Obrigado, Álvaro Girandrade. Vamos agora a Moçambique. O consumo de drogas em algumas escolas secundárias de Nampula está na origem de casos de violência, dizem professores e pais. A Dina Soalei reporta que, na semana passada, por exemplo, alunas da escola secundária de Nampula agrediram colegas da escola secundária 12 de outubro, situação que resultou em violência que foi generalizada. Adina.
O professor da escola secundária de Nampula, Mohamed Abubakar, afirma que o consumo de drogas ilícitas nas escolas, em particular onde trabalha, é preocupante. Segundo ele, a maioria dos que consomem estupefacientes são alunos da 7ª e 9ª classes com idades compreendidas entre 11 aos 15 anos. Surume é a droga mais usada. Abubakar entende que o consumo de estupefacientes nas escolas resulta do fato de os pais encarregados de educação terem delegado a tarefa de educação das crianças às escolas, esquecendo-se que também tem papel fundamental na educação de seus filhos.
Acham que a escola é uma lixeira onde seu filho será reciclado, porque passa a maior parte do tempo aqui, está em segurança, mas aqui é um espaço de ensino e aprendizagem. A educação começa lá de casa e as drogas vêm da comunidade para a escola.
Por conta da onda de agressão nas escolas, pais encarregados de educação pensam levar os seus filhos noutras escolas. Na escola secundária de Nampula, alguns alunos dizem que a preocupação é pelo fato de os protagonistas das agressões serem colegas de turma.
Eu gostaria de transferir de escola. Já transferi uma vez para lá, porque onde estava estudando estava a sentir a vontade.
Tem uma menina aqui da nossa sala que lhe pegaram e lhe entregaram o processo. Também estava nesse grupo.
Silvia Civita, mãe de uma aluna da escola secundária 12 de outubro, diz estar preocupada e pede que alguém de direito intervenha para que haja segurança nas escolas e que não haja medo entre os alunos.
Nós, quando educamos nossos filhos, educamos para a escola ter uma boa educação. Hoje é mais nada, de repente será sempre uma notícia dizer que a criança está gravemente no hospital porque alguém bateu ou a criança está morta. Está a imaginar o que é isso? Qual é o sentimento que você vai carregar? Então estamos a pedir quem do direito para tentar ver qual é o meio termo e tentamos resolver esse assunto, porque as crianças não podem estar com medo de ir à escola.
Ângelo de Souza, representante do Movimento Educação para Todos em Nampula, entende que os alunos, as escolas e as famílias são todos vítimas das drogas. Por isso, a solução não é expulsar os alunos, mas sim, através das autoridades, procurar entender de onde vem a droga e como ela chega no recinto escolar.
Todo mundo está sendo afetado. Então, é papel da polícia investigar quem consome, investigar quem vende aos alunos.
Para Souza, as escolas têm fraqueza na sua segurança. Sobre isso, o professor Mohamed Abubakar concorda e diz que tal situação deve-se ao fato da segurança da escola depender das receitas do estabelecimento de ensino e pede que o Estado pague pela segurança dos alunos. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, em Nampula, informou à imprensa local que vai alocar agentes policiais fixos nas escolas para melhorar a segurança face aos casos de violência entre os alunos e aos professores. Márcio Lopes, da Associação Aliança Comunitária, que trabalha no combate ao consumo de drogas nos adolescentes e jovens em Nampula, entende que mais do que garantir a segurança nas escolas, é preciso que estas tenham programas contra drogas executíveis. Ele nota ainda que os programas de combate à droga são pouco financiados no país.
Nós que trabalhamos no terreno, passamos nas escolas com o gabinete, percebemos que as crianças não têm conhecimento algum sobre os malefícios que a droga pode trazer.
Na sexta-feira, a escola secundária de Nampula foi palco de uma palestra sobre prevenção do consumo de drogas, orientada pela esposa do secretário de Estado da província, com o objetivo de chamar a atenção aos alunos sobre os impactos negativos do consumo de estupefacientes. Importa referir que este ano foram atendidas nas unidades sanitárias que prestam serviços de psiquiatria no país mais de 2 mil pessoas com perturbações decorrentes do consumo de estupefacientes, sendo que o maior número de pacientes foi registrado na província de Nampula, em que foram 910 casos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. 14 horas, 10 minutos e 30 segundos, desde Washington. Emissão vespertina da Voz da América em português. Agora espaço reservado à saúde. A habitual conversa doutora Graça Mantinho com Ana Guedes. E hoje um tema interessante, gastrite.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes momentos de saúde, a conversa de saúde com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, não sei como é que a Ana está.
Por aqui, doutora, vamos bem. Por enquanto, vamos bem. Não há nada assim a assinalar. E a doutora?
Não, também deste lado estamos bem.
Ah, ainda bem. Doutora, hoje vamos falar sobre a gastrite. Muitas pessoas têm gastrite, sofrem de gastrite. O que é gastrite, doutora? Quando se fala, tenho gastrite, o que é isso?
Olha, Ana, a gastrite, que de facto ouve-se muito falar e muitas pessoas queixam-se, é uma inflamação da mucosa, portanto, da camada interna que reveste o nosso estômago. E esta camada é responsável por proteger o próprio estômago contra os ácidos dos alimentos, porque a comida que nós comemos, quando começa a ser degradada, ela produz alguns ácidos.
Uhum.
E esses ácidos podem criar lesões na parte interna do nosso estômago. Portanto, a gastrite é efetivamente a inflamação dessa parte interna do nosso estômago. E é uma condição que pode afetar toda a camada que cobre o estômago, ou pode afetar algumas partes apenas. E,
uhum.
e em função disso, também vai ter manifestações muito, muito específicas. Portanto, não é um problema comum, na verdade até é bastante comum, e lá mais para frente depois podemos entrar um pouco mais em detalhe do que é e o que é que isto representa em termos de problema de saúde.
Quais são os principais sintomas ou sinais da gastrite, doutora? O que é que as pessoas sentem?
Olha, Ana, antes de falar dos sintomas, eu vou falar um pouco das causas. Dizer que a gastrite, ela desenvolve-se quando há uma barreira ou uma fraqueza nessa camada que protege o estômago. E isso faz com que os sucos que são produzidos no estômago, os ácidos, portanto, criem danos a esta camada que reveste o estômago. E isso pode ser causado por uma bactéria muito específica que se chama bactéria Helicobacter pylori, que é uma das principais causas da gastrite. Pode ser causada por consumo excessivo de alimentos ácidos, pode ser causada por abuso de bebidas alcoólicas, o tabagismo e algumas doenças também podem causar esta gastrite. E há um aspecto muito importante, Ana, que é o uso excessivo de medicamentos como aspirina e outro tipo de medicamentos anti-inflamatórios. Portanto, estas são as principais causas da gastrite. E como nós podemos ver, há algumas causas que são comuns, não é? Como a questão do consumo excessivo de tabaco, de tabaco, sim, do consumo excessivo das bebidas alcoólicas, do consumo de alimentos ácidos, que são fatores que podem ser modificáveis através da nossa mudança de atitude, comportamento e da nossa própria alimentação. Portanto, essas são as principais causas da gastrite.
Então vamos aos sintomas agora.
Exato. Em termos de sintomas, em alguns casos a gastrite pode se apresentar sem nenhum sintoma e passar despercebida. Mas, no entanto, quando se manifesta, os sintomas mais comuns são a dor no estômago, e essa dor é muito característica, as pessoas sempre vão se referir à dor na boca do estômago, que é a parte mais superior do estômago. As pessoas podem sentir, podem ter uma sensação de queimação a nível do estômago ou azia, podem sentir náuseas e vômitos, as pessoas podem ter uma sensação de indigestão, quer dizer que elas vão comer, mas vão sentir-se empanturrada, vão sentir que têm a barriga estufada e podem até sentir um mal-estar por causa dessa indigestão. As pessoas também podem ter perda de apetite e, muitas vezes, também têm dor abdominal.
Uhum.
Em casos mais graves, pode até haver um sangramento a nível do próprio estômago, pode haver vômito com sangue e esse sangramento vai se manifestar nas fezes. As fezes podem se apresentar mesmo com sangue vermelho ou podem ter fezes escuras, que também é sinal de haver sangramento. E algumas pessoas também podem desenvolver uma úlcera gástrica, que é quando esta lesão nesta camada que reveste o estômago evolui e acaba criando efetivamente uma ferida, que é uma úlcera gástrica, não é? E causa bastante dor e mal-estar e por aí fora.
Doutora, uma causa que eu não recordo que a doutora mencionou é o stress que provoca o que os médicos chamam a gastrite nervosa. Mas há vários outros tipos de gastrite. Portanto, gastrite não é uma gastrite. Há vários níveis da gastrite. Quais são os tipos de gastrite que nós encontramos, doutora?
Bem, há de facto vários tipos de gastrite. Eu vou me cingir naqueles que provavelmente são os mais comuns. Há a gastrite aguda. A gastrite aguda é caracterizada por surgimento repentino de sintomas e pode durar pouco tempo. E esta está associada a um agente causador, como por exemplo o consumo excessivo de substâncias como o álcool ou de alimentos. E depois há a gastrite crónica. A gastrite crónica vai se manifestar de forma lenta e vai demorar meses ou até anos até poder ser tratada, porque ela não vai apresentar sintomas assim muito, muito agudos. E esta é, na maior parte das vezes, associada à presença da bactéria Helicobacter pylori, que nós falamos, e que até pode ser adquirida durante a infância e vai se instalar no organismo para o resto da vida. E depois nós temos a gastrite nervosa, que a Ana mencionou. A gastrite nervosa pode se assemelhar de alguma forma à gastrite crónica, mas a gastrite nervosa tem uma particularidade, é que ela é desencadeada por fatores emocionais, como por exemplo o stress, a ansiedade, e vai causar uma dor, um mal-estar, mas não causa inflamações como tal no estômago. Portanto, esta seria a gastrite nervosa, que até é bastante comum com o estilo de vida que as sociedades desenvolvidas levam. Uhum. É muito comum as pessoas terem muito stress, muita ansiedade e, em consequência disso, terem esta gastrite.
Doutora, como é que se trata uma gastrite? Sobretudo quando, por exemplo, estamos na presença ou estaremos na presença de uma gastrite crónica, tal que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. E por vezes as pessoas também têm dor de estômago num dia, mas não têm no dia seguinte. Como é que se faz a avaliação? Como é que as pessoas fazem a avaliação quando têm dor, pois deixam de dor? Qual é dos sintomas aquele que é mais forte e que deverá levar as pessoas ao médico para fazer tratamento?
Bem, Ana, uma das coisas que acaba alertando a pessoa para procurar ajuda médica é, de facto, a dor. Porque à medida que a gastrite vai avançando, ela pode dar muita dor e muito mal-estar. E é uma dor tal que incomoda tanto que é quase impossível que a pessoa não procure ajuda médica.
Uhum.
E ao procurar ajuda médica, naturalmente tem que fazer um diagnóstico. O médico vai avaliar o histórico familiar, o histórico do paciente, as queixas que o paciente apresenta, e também pode solicitar exames que vão ajudar na hora de decidir a causa desses sintomas. Por exemplo, pode pedir um exame de sangue para ver a questão de sangue nas fezes, pode pedir um raio-x do trato digestivo, pode pedir uma endoscopia, que é um exame em que é inserida uma sonda através da boca para exatamente visualizar o estado do estômago. Portanto, há uma série de exames que são feitos para poder diagnosticar a gastrite. E uma vez diagnosticada a gastrite, é preciso que se faça o tratamento. Mas o tratamento da gastrite vai levar em consideração o fator que levou à doença.
Uhum.
E pode ter um tratamento com base em remédios específicos para a gastrite, que vão, por exemplo, reduzir a quantidade de ácido no estômago para ajudar que a camada interna do estômago possa recuperar. Pode ser também tratamento através de outro tipo de medicamentos. Pode, inclusive, em alguns casos, recomendar-se a administração de algum antibiótico específico. E também é muito importante, Ana, que haja uma revisão, posso assim dizer, da nutrição do paciente. Porque, conforme dissemos, o que a pessoa come pode afetar muito no desenvolvimento da gastrite e nos sintomas que a pessoa vai apresentar. Então, é preciso que se faça um acompanhamento nutricional para que o paciente tenha orientação em relação a quais alimentos deve evitar e quais alimentos são permitidos sem nenhuma restrição. E pode-se indicar, por exemplo, uma dieta específica para a gastrite. E desta forma é feito o tratamento. Felizmente, quando se faz o tratamento da gastrite, o tratamento tende a ser bem sucedido. Claro, depende da causa, depende também da forma como esta pessoa assume o tratamento, se esta pessoa cumpre com as recomendações médicas ou não. Mas se esta pessoa cumprir com as recomendações médicas e se atacar a causa de base, o tratamento geralmente há de ser bem sucedido. Mas é importante que a pessoa inicie logo o tratamento, assim que tiver o diagnóstico, para evitar complicações mais graves.
E, doutora, também exercício, não é? Porque o exercício ajuda a reduzir o stress da nossa vida, já que muitas vezes não conseguimos reduzir o stress no nosso dia-a-dia. Um bocado de exercício, doutora, atenção àquilo que se come, vai ajudar imenso na recuperação e no facto das pessoas poderem sentir um melhor, porque aquela sensação de estômago ou barriga inchada não é, ou aquela queimação no estômago, na boca do estômago, não são assim muito simpáticas. E pronto, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, a não ser que a doutora tenha alguma coisa mais a acrescentar.
Bem, Ana, não tenho nada a acrescentar, mas só lembrar as pessoas que nos casos de gastrite ou para prevenir a gastrite é preciso termos atenção com o alcoolismo, com as nossas condições emocionais, com o uso desregrado de medicamentos e também com a questão do tabagismo. Portanto, são questões que, de uma forma geral, aplicam-se para qualquer problema de saúde, mas nos casos da gastrite é preciso que tenhamos mais atenção em relação a esses aspectos.
E pronto, amigos, assim nos despedimos. Estivemos aqui a falar com a doutora Graça Matinha sobre a gastrite. Vamos voltar para a semana. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível. E, como sempre, voltaremos a estar juntos. E estamos juntos e estamos juntas, doutora. Então, até para a semana.
Até para a semana, Ana. Estamos juntas. Até lá. Cuidando da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
14:23, Voz da América, desde Washington.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, que é sexta-feira, o nosso convidado é Kenneth Miller, o diretor do projeto Millennium Challenge Account em Moçambique. A Rússia levou a cabo hoje um dos seus maiores bombardeamentos dos últimos meses contra a Ucrânia, que tiveram como principal alvo as centrais de energia. O ataque deu-se ao mesmo tempo que o presidente Volodymyr Zelensky se encontra aqui em Washington, D.C., para pedir mais ajuda militar em encontros com o presidente Joe Biden e líderes do Congresso. As autoridades ucranianas disseram que 43 mísseis atingiram alvos no ocidente, centro e leste do país, provocando cortes de energia. 18 pessoas ficaram feridas. O Ministério da Defesa russo disse que o ataque teve como objetivo centros industriais militares, instalações dos serviços de inteligência ucranianos e de treino de grupos de sabotagem. O exército da Etiópia anunciou hoje ter morto mais de 450 membros do grupo terrorista Al-Shabaab ligado à Al-Qaeda ao repelir um ataque em território somali perto da fronteira durante o fim de semana. O comandante do contingente etíope na Somália, Faiz Ayele, declarou que as suas forças desmantelaram totalmente o ataque na zona de Robbeire, na fronteira entre os dois países, mas o grupo Al-Shabaab informou por seu lado ter morto mais de 160 soldados da Somália, o que foi negado por Mogadíscio. Os ataques do Al-Shabaab nas zonas próximas da fronteira com a Etiópia são raros devido à forte presença das forças de segurança da Etiópia. Estiveram na sua companhia Aldius Riggs na sonoplastia, Mariano Bartolomeu realizou. Eu sou o Amancio Miguel. Até amanhã. Boa noite.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. 5 americanos detidos ilegalmente no Irã chegaram a casa. Emad, Shaji, Siamak, Namazi, Morad, Tabaz e 2 outros que quiseram manter o anonimato pisaram solo americano em 19 de setembro. A sua libertação foi possível graças à troca de 5 iranianos condenados, detidos nos Estados Unidos, e à concessão ao governo iraniano de acesso a $6 mil milhões de fundos iranianos congelados para serem utilizados apenas para fins humanitários. O secretário de Estado, Antony Blinken, agradeceu aos parceiros dos Estados Unidos que ajudaram na libertação dos prisioneiros Omã, Suíça, Catar e Reino Unido. Significa que os maridos e as mulheres, os pais e os filhos, os avós podem abraçar-se de novo, podem ver-se de novo, podem estar de novo uns com os outros. Mas o secretário Blinken observou que, por muito felizes que estejamos com a liberdade dos nossos concidadãos, estamos também a pensar em Bob Levinson, que não está entre eles e que se presume estar morto. Levinson, antigo agente do FBI, foi raptado no Irã em 2007. O governo iraniano recusou-se a dar conta do que lhe aconteceu. O legado de Bob, no entanto, continua vivo, disse o secretário Blinken. Está bem presente na Lei Levinson, que nos deu novos e importantes instrumentos para ajudar a reprimir e a dissuadir a prática de levar americanos ilegalmente para tentar transformá-los em peões políticos e para abusar do sistema internacional dessa forma. Por esse efeito, em 18 de setembro, os Estados Unidos anunciaram sanções contra o antigo presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad por ter prestado apoio ao Ministério dos Serviços Secretos e da Segurança do Irã, o MOIS. O MOIS foi também designado pelo seu envolvimento na tomada de reféns ou na detenção ilegal de cidadãos americanos, incluindo Levinson. A ação de hoje visa Mahmoud Ahmadinejad por ter permitido a detenção indevida dos nossos cidadãos, causando dor e sofrimento incomensuráveis, tanto às vítimas como às suas famílias, escreveu Brian Nelson, subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos para o Terrorismo e a Informação Financeira. O Departamento de Estado também está a impor restrições de visto a 3 funcionários do governo iraniano que estiveram envolvidos em tomadas de reféns ou detenções injustas de cidadãos americanos e estrangeiros, bem como a 2 funcionários prisionais iranianos. Os Estados Unidos, disse o secretário Blinken, continuarão trabalhando todos os dias para tomar medidas para tornar essa prática de tomada de reféns cada vez mais difícil e cada vez mais um fardo para os países que a praticam. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.